Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra. Onde falamos do que interessa saber.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
É isso mesmo, muito bem-vindo ao Passe de Letra, seja bem-vindo ao rescaldo à jornada desportiva comigo, Pedro Silva, hoje com o Joel Magina, e estamos aqui a passos largos de entrar numa conversa que terá muito das modalidades do nosso concelho, nomeadamente futebol, voleibol e também basquetebol. Vamos dar aqui grandes saltos entre as várias equipas, sabendo que a jornada deste fim de semana é mais alargada, começou inclusivamente na quarta-feira passada, só terminará amanhã, mas pelo meio já temos aqui o grosso dos resultados e por isso também poderemos fazer aqui a escalpelização de tudo aquilo que aconteceu ao longo destes jogos, muitos deles com acompanhamento in loco da rádio AVFM nos 98.7. Já sabe que nos pode acompanhar no streaming também em facebook.com/radioAVFM. No nosso site há muita informação desportiva e não só. RadioAVFM.net é para onde tem de apontar, e já agora, se quiser também, pode também dar um salto ao Instagram, onde também temos conteúdo relacionado com a nossa rádio em instagram.com/radioAVFM. Hoje tivemos Taça de Aveiro, estivemos em dois campos com duas passagens de equipas do nosso concelho, na verdade foram três em quatro, mas nos dois campos onde estivemos a acompanhar Alvarense e São Vicente Pereira houve duas vitórias para as nossas equipas. Vamos começar precisamente por esta tarde de Taça Distrital e com esse jogo que trouxe goleada à equipa do Alvarense.
Compre pão de ló de Ovar. Procura Bandeirola, que garante que o faz no estabelecimento certificado.
Magia do Natal Car 7. Até 5 de janeiro, o stand de Ovar tem brindes para todos e oferece-lhe o seguro de 2026 do carro dos seus sonhos. Visite-nos à face da Nacional 109, junto ao antigo Lidl. Mais informações em car7.pt ou pelo 913-203-600.
Passe de Letra. Passe de Letra. Futebol.
Exatamente, e vamos começar por essa vitória expressiva da equipa da Alvarense. Vitória por 4-0, bis de Semedo, gol de Morgan e também de Zaque Crespo. Pedro, durante o teu relato, claramente que salientaste que a equipa de Fermentelos até estava a dar uma boa resposta, mas esta equipa da Alvarense, sobretudo olhando, e também quero ouvir qual é a tua opinião, este processo ofensivo, hoje não jogou Mário Correia, Semedo, muitas e boas opções.
Sim, eu acho que, na verdade, nós vemos uma Alvarense mudar muito de uma semana para a outra em relação ao seu 11, mas em termos de qualidade e em termos de forma de estar dentro do campo, as coisas não alteram praticamente nada. Ainda para mais jogando em casa, onde tem sido realmente avassaladora, é uma barbaridade aquilo que dizem os números. São mais de 40 golos marcados, creio que já vai em 41 com os 4 que marca hoje. À partida para esta jornada tinha uma média de 5.3 golos por jogo nos jogos em casa, agora baixou um bocadinho para 4.6. São números muito, muito esclarecedores e que de facto demonstram que a Alvarense em casa é dominadora e que, para além disso, de certo modo, eu não vou dizer que as equipas quando chegam ao VAR chegam derrotadas ou que não têm uma estratégia ou que não têm uma resta de esperança, mas já vão com algum teor de atemorização. E a verdade é que o Fermentelo já tinha sentido na pele isso, porque perdeu, creio que, por 6-2 no jogo de campeonato, mais uma goleada que o Alvarense tinha aplicado no Marcos da Silva, e agora sofre mais 4 golos. O jogo foi muito tranquilo em todos os aspectos, porque o Alvarense faz todas estas mudanças, mas mantém a qualidade, como já disse eu. Marca muito cedo, o que também dá aqui aso a que possa explanar ainda melhor o seu futebol. Não sofre golos, não concede muitas oportunidades. Eu creio que no lado do Fermentelos é Tica o grande ativo do ataque, e na verdade até teve uma boa exibição, mas muito inconformado e sem grandes apoios. Do lado do Alvarense, como tu ias dizendo, vê-se precisamente o contrário. É que tu falas de Caixeira, falas de Semedo, não falaste de Monzino, mas podias falar também, falamos de Morgan, que marca também o seu golo, mas podemos acrescentar os laterais que aparecem muito no ataque. Zac Crespo está no terceiro golo e está também no quarto e até marca o quarto. O próprio Leandro Silva também muito ativo. Vemos um Júnior Franco também, não sendo um homem que aparece muitas vezes na zona de finalização, um homem que inicia muito bem e domina muito bem o meio campo do Alvarense. Vemos esta entrada de Capela para o 11 titular, e tal como Fábio Vieira foi assalientando, e eu também comprovei isso, um jogador que não tem medo de ter a bola e que ali no meio as coisas também fluem, independentemente de ser mais ou menos experiente. O espírito é tão bom, a objetividade da equipa e a qualidade individual que ela tem também fazem com que o coletivo possa salientar-se, e depois estes jogadores também acabam por entrar e terem um papel de ajuda e de encaixe nesta equipa. Não há forma de dizer isto de maneira diferente. O Fermentel jogou bem, ou fez aquilo que lhe competia, teve alguns momentos de futebol interessante, essencialmente em transições rápidas e ataque à profundidade, onde Tica é muito forte e conseguiu até deixar ali alguns bons sinais, teve alguns bons lances, mas não há como comparar. Alvarense, quando pega na bola, tem mais qualidade, sabe aquilo que tem de fazer, principalmente em sua casa, para ferir o seu adversário, e não é só este Fermentelos que sofre muitos golos lá, são várias equipas que já passaram por lá e que saíram com goleada. Aliás, o mais normal até tem sido isso, existirem essas goleadas, e as equipas que passam por lá com um score menos negativo acabam por ser aquelas que se aguentam mais. Caso do Lobão, não estou em erro.
Sim, sim, Lobão acho que foi mesmo Espinho.
Espinho, pronto, porque marcou muitos golos, mas também sofreu muitos, não é? Mas esse é um jogo diferente de todos os outros, mas todas as equipas, e o Covilhã, que conseguiu também dividir o jogo com o Alvarense lá no Marcos da Silva. De resto, toda a gente tem passado com goleada. Não tem sido nada fácil, e acho que isso nem é tanto de mérito das equipas que lá vão, porque na verdade sabemos da qualidade deste campeonato, sabe-se, olhamos para o Fermentelos, e é verdade que hoje até se apresenta, por exemplo, sem Milton Aleph, que é um jogador que é muito importante, e até fui confirmar mesmo isso em relação ao número de minutos que tem. É um jogador que está a ser muito importante, não é só o nome, está a ter minutos neste Fermentelos, e hoje não jogou, mas apresentou-se praticamente na máxima força. Estava lá Tojó, estava lá Jorge Silva, estava lá Mané, estava lá o Antero, estava lá a Tica, ou seja, foi com aquilo que tem, e são bons jogadores. Nós olhamos para estes jogadores e tudo é nomes que são até referência deste campeonato, e alguns até já o venceram. Mas não há aqui forma de comparar. O Alvarense está realmente muitos degraus acima destas equipas, e é verdade que o tem de efetivar em campo, mas hoje mais uma vez conseguiu demonstrar isso mesmo, revelando que apesar das mudanças não perde nada em relação ao seu 11, e que também tem essa ambição e está séria nesta Taça de Aveiro.
Perguntava-te o que é que achas que pode estar a pairar na cabeça de Fábio Vieira, 7 alterações em relação à última vitória frente à equipa do Lobão. Achas que esta taça, como é que está a ser gerida por parte do Fábio?
Olha, eu acho que o Alvarense claramente tem plantel neste momento para estar nas duas competições, e estar nas duas competições para as vencer. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Noutros anos podíamos dizer que, mesmo já quando o Alvarense queria ser candidata à subida divisão, que se calhar era melhor apostar mais numa e não na outra, e esta rotatividade muitas vezes até trazia alguns dissabores. Neste caso não me parece, porque nós vemos, são 7 alterações, como tu disseste, ou como eu também já disse, mas entra Renato, entra Semedo, entra, sei lá, entra Nuno Martins,
Leandro,
entra Leandro, ou seja, estão todos jogadores que podem ser perfeitamente titulares desta Alvarense, que a qualidade não se perde, e que seriam certamente referências nas outras equipas do campeonato e que estão nesta Taça de Aveiro. Por isso não há aqui forma de fugir a isto. O Alvarense tem 2 onzes titulares, bem entendido, há uma outra posição onde se calhar é mais difícil rodar, mas por norma são poucos os que não vão entrando nesta rotatividade. Isso só prova que, Fábio Vieira tem muita confiança naquilo que tem, 2, o plantel também está escalado ou está feito para que essa confiança possa surgir, porque não se pode ter confiança num jogador que se calhar não dá a resposta que estes jogadores dão, e 3, o Alvarense tem mais do que capacidade para competir por todas as provas em que se insere. se me dissesses, olha, esta Taça de Aveiro vai implicar haver jogo ao fim de semana para o campeonato e à quarta-feira para a taça, aí se calhar podia dizer-te que virar-se-iam baterias maiores para o campeonato e se calhar a taça seria um segundo objetivo, tendo em conta que, por norma, e creio que será praticamente sempre assim, a não ser uma exceção à outra que acaba por surgir de vez em quando, os jogos de taça serão no fim de semana seguinte, ou seja, haverá sempre 7 dias ou 8 dias de preparação para o jogo seguinte. Houveria-se de encarar isto como se fossem jogos de campeonato, jogar com aquilo que tem, e se houver necessidade de fazer rotatividade, terá de ser sempre uma rotatividade dando qualidade ao 11, como hoje aconteceu, e por isso está mais do que inserida nesse objetivo duplo de vencer de um lado e vencer do outro, e acima de tudo procurar troféus que vão ao encontro daquilo que é a ambição e também a aposta que foi feita nesta equipe.
São muitas e boas dores de cabeça, Pedro. Basta olhar Gonçalo Semedo, que teve um pequeno toque, esteve ausente durante algumas semanas. André Claro deu a melhor resposta a jogar nas costas de Mário Correia, se calhar até vimos nessa fase a melhor versão do André Claro, e por diversas vezes dito pelo Fábio que é o espaço dele e é onde ele se calhar se sente mais à vontade a jogar. Como é que achas que também esta gestão, Semedo, ainda hoje mais 2 golos, é um jogador que também tem uma panóplia de opções gigantescas, olhas para esse ataque, como é que é também para um treinador?
Pois, não falamos só dessa posição. Mário tem feito um excelente campeonato, Morgan entra, creio que o Fábio Vieira até salienta isso, é a primeira vez que faz 90 minutos completos, marca logo o seu golo. Mousinho cada vez mais entrosado com a equipa,
Caixeira
em grande forma, Lucas Limões nem foi chamado a jogo, há André Claro, há um ou outro jogador que pode também jogar por ali. Em termos de ataque, a equipa está muito bem servida, e se não estivesse bem servida, não teria estes golos, ainda para mais de forma tão distribuída. É que nós olhamos para os números de Gonçalo Semedo e de Mário Correia, são números muito altos em termos de campeonato e já aqui com os jogos da taça, mas também dá para os outros marcarem, os outros também vão fazendo os seus golos, e a verdade é que vemos uma equipa que se vai alicerçando muito nesta capacidade concretizadora dos seus dois homens de referência, mas que à volta faz aquilo tudo fluir. Já tivemos vários momentos de Lucas Lima, golos até muito importantes, André Claro também já fez os seus, Morgan vai fazendo também aquilo que lhe compete, Mousinho creio que já marcou um golo no campeonato, mas aos poucos vai também entrando e nota-se claramente que é uma adição positiva à equipa, traz coisas diferentes, a velocidade que traz, a irreverência com bola, faz assistência para o primeiro golo. Caixeira também já dispôs muito tempo de titularidade e agora vai entrando a espaços. Não há aqui forma de fugir, e o Fábio Vieira salienta isso. As dores de cabeça são muito positivas, e esta gestão, eu acho que quando se está numa grande equipa como esta do Alvarense, os jogadores têm a tendência a entender um bocadinho mais esta rotatividade. Penso eu que isto estará na cabeça dos jogadores. Quando tu sentes que és claramente superior a todos os outros, tu raramente aceitas de bom grado estar fora. Eu acho que com isto não quero dizer que eles não querem jogar sempre, mas acho que há uma compreensão grande quando o jogador que está da minha posição vai lá para dentro e faz exatamente aquilo que eu fiz, ou até melhor. Isto torna certamente o treino mais competitivo, torna o ambiente do grupo mais saudável, e acredito que têm todos a ganhar. As grandes equipas são feitas de grandes jogadores e não apenas de um jogador muito bom para cada posição. E a verdade é que nós, noutros anos, já dentro desta própria Varense, já desesperamos por escassez, porque havia qualidade de facto, mas faltando aqui alguns elementos, a equipa não era a mesma. Este ano eu acho que não podemos entrar por esse sistema. Tal como disse há pouco, há aqui um ou outro jogador que é um bocadinho mais intocável numa outra posição, mas eu diria que em 90% do 11 há um suplente à altura, e é por isso que a equipa tem dado cartas, independentemente de jogar com A, B ou C, independentemente de jogar dentro do seu 11 com A, B ou C também.
Olha, vem aí o Passos Brandão, uma última pergunta, Pedro. Talvez das deslocações mais difíceis...
Perdeu lá na época passada.
Sim, e a mesma olhar, estava mesmo na questão estatística, na Obrense nos últimos 5 jogos, nessa deslocação a Passos Brandão, perdeu 4, somente venceu 1 nesse ano, onde até conseguiu assegurar o segundo lugar. Nessa altura o Passos era orientado pelo Tiago Leite, venceu lá 2-1, mas tradicionalmente, como tu disseste, a época passada perdeu lá, uma das poucas derrotas da equipa do Ovarense. um grande jogo. O Moreirense, que já fez história neste ano, nunca tinha vencido no Estádio do Bolhão, conseguiu vencer. É mais uma etapa e mais um grande jogo para dar e para mostrar que esta equipa realmente é diferente da época passada ou das últimas épocas.
Das demais, sim, eu acho que isso é óbvio. Um jogo muito difícil em perspectiva. Alvarense já parece mais capaz nas últimas semanas de mostrar fora de casa que é uma equipa pelo menos perto do nível daquilo que apresenta em casa.
Sim, sim. Deixa-me só te interromper. Penso que é um Paços Brandão que nos últimos jogos não tem jogado nos estádios Ulmira, Sá e Silva. Pelo que percebi, pelo que me foi dito,
poderá regressar neste.
É o jogo de estreia do relvado sintético depois da colocação.
Sim. Ok, ou seja, poderá ser aqui a estreia e o regresso ao estádio, o que também traz aqui ainda mais, se calhar num jogo grande, ainda traz aqui mais um culminar de várias situações que podem fluir ao estádio e trazer também a dificuldade à Alvarense, essa motivação extra para os jogadores do Paços. Mas independentemente disso, seria sempre um jogo difícil, e como eu ia dizendo, a Alvarense tem aqui do seu lado o fator fora estar a tornar-se um bocadinho mais consistente, tem essa grande vitória diante do Alba fora, que é um bocado à semelhança daquelas que costuma ter em casa. Vence em Fiães, não com uma margem grande, mas com um resultado que é muito animador, porque o Fiães também está a fazer um grande campeonato, e no Bolhão sabemos a dificuldade que é passar lá. O Varense não passa lá, ou nunca tinha lá passado desta forma, nos últimos anos. E aqui em Paços Brandão acho que se perspectiva um jogo no mesmo nível de dificuldade. Vai ter de ser uma Varense super competente, uma Varense super forte, mas eu acho que ainda que o Paços Brandão não possa ter as suas armas, o favoritismo tem de estar do lado do Alvarense. Acho que não há nenhum estádio, se calhar diante do Espinho, onde o Alvarense não terá tanto favoritismo, onde poderá vencer, mas também poderá perder em termos teóricos. Mas o Alvarense em todos os estádios, mesmo jogando fora, é sempre favorita, na minha opinião, neste momento. Olhando àquilo que tem ao seu dispor, olhando àquilo que é também o seu momento, olhando ao entrosamento que já se vai vendo entre a equipa. Nós estamos em dezembro, há muito campeonato pela frente, mas também já há aqui um trabalho que vem de trás, e nota-se claramente que independentemente do executante que lá está dentro, a ideia permanece. E também nós olhamos para aquilo que é o momento do campeonato e vemos o Alvarense que está, desde que teve esse deslize muito grande na Pampilhosa, venceu sempre, está outra vez numa fase fulgurante também em termos de resultados, e acho que certamente quererá dar seguimento a isso, sabendo que neste momento tem uma vantagem, se não estou em erro, no campeonato que lhe permite até perder alguns pontos, mas nunca se sabe em relação àquilo que será o futuro, e por isso o andamento que tem tido tem de ser para manter, porque tal como se costuma dizer neste tipo de meandros, é uma maratona muito longa. Ainda estamos aqui numa fase onde é difícil prever o final, mas quem vai à frente e com vantagem está sempre com mais possibilidades de no final estar onde quer estar, e Alvarense quer certamente estar no primeiro lugar.
Exatamente, e deixa também só dar a nota, esta será a 14ª jornada, jogo que coloca frente a frente então o Paços Brandão frente à equipa de Alvarense. Verificava só aqui, só uma estatística interessante, que é um Paços Brandão que ocupa o 5º lugar. Curiosamente, fui mesmo dar um cheque e nos 13 jogos apenas jogou um em casa, ou seja, devido também a esta colocação do novo sintético no campo, os estádios Ulmira, Sá e Silva têm jogado a maior parte dos jogos fora de portas, acredito também essa troca que aconteceu com os adversários. Fica então analisada a equipa da Alvarense e esta passagem à terceira eliminatória da Taça Professor José Valente Pinho e Leão. E vamos então aos outros emblemas também da Taça do Concelho de Ovar.
A Junta de Freguesia dos Muris apoia o desporto.
Armando Valente, estruturas metálicas e aplicação de peladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
Passe de letra.
Damos primazia a outro jogo onde também estivemos e houve taça no Dr. Oliveira Santos em São Vicente Pereira. Joel, o São Vicente Pereira acaba mesmo por eliminar o Cesarense, ou seja, uma equipa de sabe-segue. Resultado final 2-2, o São Vicente Pereira esteve a perder até aos últimos suspiros da partida. Consegue empatar pelo suspeito do costume, ele também tinha marcado o primeiro golo, Luís Pinto, e depois destornar a equipa de Cesar nas grandes penalidades, 4 bolas a 2 nesse desempate de grandes penalidades. Eu vou dizer que é um grande resultado, mas que também não é uma novidade. O São Vicente Pereira, na época passada, fez uma excelente taça, eliminou equipas do SABSEG. Este ano parece que vai pelo mesmo caminho e vai provando, apesar de não estar nesse patamar de SABSEG, que é uma equipa que se bate perfeitamente contra a maioria destes clubes primodivisionários.
Sim, claramente. E ficou mesmo a nota. Ora, o São Vicente Pereira, estou-me a lembrar, por exemplo, dois nomes, o Edu, o próprio João Ruela, que não foram utilizados. Penso que do lado do Cesarense salta-me à vista o Joel Santos, mas praticamente foi um Cesarense que não se pode dizer...
Foi
quase com tudo e guardou respeito a esta equipa do São Vicente Pereira, que aí concordo em absoluto contigo. Olhando para uma equipa e olhando para outra, sinceramente, as diferenças são poucas, e é uma equipa da primeira divisão distrital e outra equipa também do campeonato SABSEG. Pronto, em relação ao jogo, por acaso tenho uma visão um bocadinho diferente face aos comentários, ora do Paulo Borges, ora também do Paulo Assunção. Acho que o Paulo Borges fala de um São Vicente Pereira e acho que dá a ideia de uma equipa que quis apenas jogar ao longo dos 90 minutos. Acho que sinceramente na segunda parte podemos olhar muito para essa toada, mas foi uma primeira parte de equilíbrio, onde também a resposta ao golo sofrido por parte do São Vicente do Cesarense foi boa, e esses 10 minutos onde conseguiu dar essa reviravolta foram positivos. Lembro-me também mais um remate ao posto do Ruben Martins e um primeiro tempo onde o equilíbrio foi nota dominante. Podemos dizer que o Cesarense foi feliz, mas também fez por merecer essa felicidade. Na segunda parte, sim, acho que o São Vicente Pereira arregaçou as mangas, conseguiu com que esta equipa de Cesarense se encolhesse. Dá-me a ideia que seria mesmo algo estratégico tentar suster esta irreverência e esta ida reação para a frente, esta reação por parte do São Vicente Pereira. O Paulo Assunção diz e refere mesmo que foi por 10 segundos, mas eu acho que se num ou noutro lance já tinha sido feliz, acaba também por ser premiado, mas foi o São Vicente Pereira que pela segunda parte que fez, acho que a justiça do 2-2 é evidente, é clara. Nos penaltis, eu não concordo quando dizem que é uma lotaria, e acho que sinceramente vi um São Vicente Pereira muito maduro. Por exemplo, se calhar ao contrário da primeira parte, onde há alguns erros após o primeiro golo de São Vicente Pereira, fizeram com que o Cesarense desse essa reviravolta no imediato. Nos penaltis, muito maduro, sem qualquer hipótese para o guarda-redes, penetra nos executantes, que não tremeram. Isso mostra também aquilo que, por onde eu comecei esta minha afirmação, que olhando para um plantel, olhando mesmo para a comparação das equipas, não vejo sinceramente grandes diferenças, mesmo a nível de futebol jogado. Acho que é um São Vicente Pereira que tem muita juventude, mas muita qualidade também nessa juventude, claramente jogadores que podem se ingrar e que podem estar noutros patamares. Acaba por ser justo. Acho que se calhar até olharmos e fazendo esse resumo do jogo, foi um São Vicente Pereira que na teoria quis um bocadinho mais e acabou mesmo por ser premiada por esse chegar sempre primeiro à bola, por essa segunda parte onde conseguiu mesmo empurrar lá para trás essa equipa do Cesarense. Agora, claro que também tem essa felicidade no último lance fazer esse golo, mas o futebol é isto, e parabéns também aos Corvos, é o segundo ano consecutivo a eliminar uma equipa do campeonato SABSEG. Na época passada foi o Oliveira do Bairro. Vamos ver também qual será a sorte para esta terceira eliminatória, já que na época passada tiveram mesmo esse sorteio madrasto, calhou o espinho, que acabou mesmo por ser o vencedor dessa taça nessa época.
Olha, independentemente do que vem aí, eu creio que a próxima eliminatória será jogada a 28 de dezembro, ainda hoje o Fábio Vieira falava disso. O São Vicente Pereira tem feito um percurso impressionante na taça mais uma vez, porque na fase inicial, aquela fase de grupos, limpou, basicamente, e agora consegue esta eliminação do Cesarense na segunda eliminatória. É algo que pode transferir também para o campeonato. Temos muitas vezes falado disso, e neste caso, em relação ao Alvarense, Alvarense com ambição nas duas competições, o Vicente Pereira se calhar mais no campeonato do que na taça, claramente a distribuir aqui bem as suas forças para um lado e para o outro, mas a taça pode ser combustível para aquilo que o campeonato também traz a seguir.
Sim, eu fazia essa questão para ver também qual era o grande objetivo. Acho que podemos olhar para duas vertentes, que é, pode calhar uma equipa mais acessível e continuar esse sonho. Claro, e ainda na terceira eliminatória encontramos algumas equipas onde o São Vicente Pereira claramente pode combater.
Desculpa, olhando para aqui para o São Vicente Pereira e para muitas equipas mais ou menos do mesmo perfil, depende muito do sorteio, a ambição, não é?
Sim. Mas vejo por outro lado, e se calhar até mais nas palavras de Paulo Bordes, olhar para uma receita mais positiva para um jogo frente a esses grandes, frente ao Barense ou frente ao Espinho, e que fosse também no estádio do Dr. Oliveira Santos, para criar também, se calhar, um elan diferente e um jogo assim onde para além da receita tem mesmo essa situação extra para os jogadores. Acho que podem acalentar de diferentes formas face também ao sorteio. Em relação ao campeonato, acho que sinceramente não está a ser, e sobretudo olhando para a última semana e para os resultados em casa, São Vicente Pereira nos últimos 3 jogos para o campeonato,
vacilou um pouco.
2 derrotas, sim, frente ao Cucujens, frente agora ao Mourisquense, e se calhar o que mais me impressiona é que é mais uma vez, voltamos a ser repetitivos, um campeonato impressionante e uma competitividade gigante nesta primeira divisão distrital, e acho que aqui vamos voltar a tocar nessa questão da regularidade, porque se não fores regular, dá para ver que numa semana podes estar num lugar, ou no primeiro, ou até no segundo lugar, estou-me a lembrar, depois da derrota com o Mourisquense, onde São Vicente Pereira estava atrás do Alanguense, num segundo lugar, e depois dessa derrota em casa frente à equipa do Mourisquense, só baixa 2, 3 lugares e acaba mesmo por já ficar ali numa zona que certamente não é que querem mais. Acho que deve também acrescentar mais isso a esse campeonato, porque é uma equipa com muita qualidade. Sinceramente, o que eu vejo é uma equipa que parece estar a remendar qualquer coisa ali no setor defensivo. Penso que a lesão de Picas é grave, e poderia fazer, acredito que seria mesmo a dupla Picas e o Portela para a época, depois também dessa saída do Bernardo da época passada. Vai colocando ali o Pedro Rodrigues, hoje também já vimos Bernardo Machado, um jogador que veio da equipa do Ronda, mas ainda vai tentando ali aprimorar esta questão defensiva. Deixa-me também só dar um destaque, acabou mesmo por ser o meu MVP Rádio ABFM, o Martim, penso eu que é Martim, nem sei se o Jaime apontou aí mesmo.
Não, é Martim Freitas.
Martim Freitas, exatamente. Olha, Pedro, grande jogo de um miúdo que ainda não tinha nenhum minuto, sinceramente me impressionou, e um bocadinho à imagem de Edu. Okay. Estamos a falar de um miúdo de 18 anos, e que começou a lateral esquerdo, depois o São Vicente Pereira passou a jogar com uma linha de 3, acabou o jogo mesmo a jogar a lateral toda a direito. Interessante, muito interessante este menino, 18 anos, que não tremeu frente a esta equipa de Cesarense, e fica também a nota, este trabalho no Sub-23, esta boa fase que esta equipa está, relembro que está no 5º lugar, já com uma boa série de vitórias, e esta fornada...
Bons produtos, não é? Para aproveitar.
Bons produtos, muitos bons produtos que também estão a saltar, e o meu destaque também para este jovem, a par dele também Pedro Rodrigues, que hoje também fez uma boa exibição, e também Luís Pinto, que está nos 2 golos importantes também nesta vitória nas grandes penalidades.
Sim, mas esse já é mais habitual.
É mais habitual, não, sim.
Falamos muitas vezes dele. Ora, Alvarense segue, São Vicente Pereira também segue, o outro clube do Conselho de Alvar a seguir em frente é os Moris, e de uma forma muito semelhante à do São Vicente Pereira, empate de 2 igual diante do Alba, jogo disputado no Estádio da Barrinha, e depois vitória nos penaltis de 5-3 para os morizenses. Aqui um confronto entre equipas de sabe-segue, leva a melhor os Moris nas grandes penalidades, não deixa de ser também um bom resultado diante de um Alba que certamente tinha a ambição de estragar a festa na Barrinha.
Sim, olha, e depois de podemos falar de um período difícil da equipa dos Moris, onde neste momento está num lugar de descida divisão para o campeonato, acredito que também faça estes resultados negativos. Este jogo com a equipa do Alba poderia ser também
uma espécie de tábua de salvação.
Tábua,
não é?
De salvação. E também para os jogadores soltarem,
relançar.
Sim, relançar, soltar um bocadinho mais. Basta olhar também para os elementos. Acredito que também, agora estou a falar, mas acredito que também o técnico não tenha feito muitas mexidas no seu 11. Olha, e também já estava mesmo aqui a verificar que, por exemplo, já foi utilizado um jogador africano, o guarda-redes já foi o Benjamin Yeboá, ou seja, tem mesmo essa questão que já se falava de janeiro, parece que lentamente pode ser acrescentado também.
Fala-se que os Mouris vai subir de nível de uma forma do dia para a noite com a entrada destes jogadores, mas só quando os virmos em campo é que vamos ter a certeza absoluta, não é?
Sim, depois deixa-me te dizer que esta equipa do Alba... É um bocadinho isto, eu acompanhei o jogo que já aconteceu no Estádio da Barrinha, Esmoriz-Alba, onde Esmoriz saiu vencedor e com toda a justiça, mas acho que está a ser um bom trabalho de Paulo Matos. Há um desinvestimento do Alba, a saída do Milton Alef, a saída de vários jogadores que também abraçaram este projeto do Fermentel, Estojó, que estavam todos na equipa do Alba. Acho que há um ligeiro desinvestimento, mas muitos jovens de qualidade, e Paulo Matos está ali a fazer para já um trabalho muito interessante. Talvez se calhar colocassem o Alba como uma das equipas para a possível descida de divisão.
Está aí na luta,
para já,
né?
Sim, para já está também numa fase mais tranquila, numa posição mais tranquila. Em relação aos Mouris, é um resultado interessante, essa chegada à terceira eliminatória, pelo menos já repete o que fez na época passada, já tinha vencido nessa segunda ir à equipa do Cesarense. Vamos ver o que é capaz. Depois caiu perante a equipa do Passos, penso eu, nessa terceira eliminatória, mas é positivo ainda estar. É uma equipa que, sobretudo, vamos ver também esse calendário, mas a jogar no Estádio da Barrinha
não é fácil.
Fala-se também nessa questão de algumas entradas que poderão acontecer nestes últimos jogos também. Lembro-me perfeitamente do Hélder dizer muitas ausências, vários jogadores lesionados que não puderam ser utilizados, ora frente à equipa do Oliveira do Bairro, ora também frente à equipa de Espinho, e acho que também pode ser uma equipa a ter em conta para esta Taça de Aveiro.
É, vai ser interessante com estas três equipas, e vamos ver se não se encontram umas com as outras já na próxima ou nas eliminatórias seguintes. Ovarense, São Vicente e Esmoriz seguem para a terceira ronda. Quem fica pelo caminho depois de uma primeira fase, volto a relembrar, extremamente positiva, é o Valga, que não teve muita sorte no sorteio. É verdade que até jogou no Sargassal, mas calhou de frente diante do Paços de Brandão e perde por 2-0, um golo em cada parte. Joel, fica a imagem da primeira fase do Valga, fica este, eu diria, jogo de honra diante do Paços de Brandão, onde perde por 2-0, mas não é um resultado que envergonha, e um Valga que segue incólume no campeonato.
Sim, acho que já sabia que era um sorteio difícil frente a um Paços de Brandão. Eu acho que, apesar do quinto lugar, talvez se calhar depois da Alvarense Espinho, a nível de jogo mesmo, eu coloco esta equipa também numa fasquia alta, a minha opinião individual. Gostei muito do que vi frente à equipa dos Mouris. Acho que tem estado um pouco irregular, se olharmos para os resultados. Por exemplo, perdeu frente a esta equipa do Cesarense. E nesse capítulo, acho que... O Passos não está melhor devido muito a
alguns resultados.
A esse desnível que tem acontecido mesmo a nível de resultados, mas sabíamos da difícil tarefa dos valguenses. Agora, sublinho aquilo que tu disseste, uma primeira eliminatória muito bem conseguida, uma passagem muito justa da equipa valguense, e acho que cai de pé, tem de se orgulhar, virar agora as hostes para esse campeonato e tentar munir forças para tentar uma subida de divisão. Penso que também próximo jogo irá haver esse Valga-Gafanha, que
um
é
jogo importante.
Um jogo muito importante.
O Gafanha também ficou de fora.
Sim, perdeu frente à equipa de Espinho, exatamente, também por 2-0, e por isso acho que é virar as hostes e no Sargassal dar essa resposta frente a este Gafanha, que neste momento está completamente invicto e está muito, muito, muito bem. Pois deixa-me só dar uma nota, que poucas surpresas nesta segunda eliminatória. Diria que se calhar a grande surpresa é mesmo a eliminação de Lobão frente à equipa do Relâmpago, mas era frente a uma equipa do campeonato sabe-segue, mas se olharmos mesmo para, para os resultados...
Consegues verificar aí se há algum sobrevivente de escalões inferiores?
Da primeira divisão, sim.
Além do São Vicente, como é
tem Arconcilha, Mosteiro de Arouca, Sanguedo e lá que venceu a Avanca também e Valcambrense. E são esses.
São Vicente.
Sim, e se calhar se olharmos mesmo para os resultados, até podemos mesmo dizer que este São Vicente foi um tomba gigante, sim. Face também o jogo primeira segunda, é verdade, também tem este lá que venceu 4-1 a Avanca, mas sabemos também da questão do, do Avanca, mas acho que a nível de resultados, Pedro, um bocadinho tudo sem aquelas surpresas.
Tirando a do São Vicente Pereira.
Sim.
Que é uma meia surpresa, porque a verdade é que nós olhamos para o São Vicente Pereira
e para o plantel.
Podia estar no sabe-segue.
Muito capaz, sim.
Diria, não sei se concordas comigo, que de modo geral... os favoritos são os mesmos, Alvarense e Espinho. Pelo menos enquanto o sorteio não, não os colocar frente a frente, são os candidatos a estar na final.
Sim, e depois aquelas equipas que...
Que podem
também bater. Olho para um Fiéns, que ainda hoje...
7, não é?
Sim, 7-0. E não é só... Tudo bem que é frente à equipa do Carqueixo, sem qualquer desrespeito. Mas vejo e vi isso que não aconteceu. O regresso de Mateus Ariense, mais um jogador também... Também importante para a equipa fianense. Estarreja, já sabemos também da deslocação difícil que é lá e também do bom plantel que tem. Também coloco estas equipas, o próprio Águeda que também passou. Ou seja, acredito que nesta terceira eliminatória vamos ver qual será o sorteio, mas podemos ter,
já ter aqui
jogos
alguns
extremamente interessantes. Sim. E vamos ver qual será a sorte destas equipas. Ainda tentava aqui fazer a contabilidade de forma muito rápida, mas penso que são 5 equipas que se mantêm da primeira divisão. São Vicente Pereira, Valcambrense, LAC, Sanguedo, Mosteiro, Argoncilho, 6 equipas.
Por acaso, eu agora lembrei-me, e seria uma discussão para outro dia, porque também queremos avançar no nosso passo-letra, mas seria interessante se, tal como na Taça de Portugal, nesta primeira eliminatória em que entrou as equipas do sabe-segue, elas tivessem de jogar obrigatoriamente fora de casa, a não ser que se encontrassem umas contra as outras. Por exemplo, o Alvarense hoje ter obrigatoriamente...
Hoje também era contra o sabe-segue.
Ok. Mas calhou o Passo para não jogar em Valga, calhou o Cesarense jogar em São Vicente, mas se calhar houve jogos de sabe-segue ou com equipas de sabe-segue a jogarem em casa contra equipas de escalão inferior.
Se calhar já existe mesmo isso,
olha,
Pedro.
Ainda bem.
Porque estava aqui a olhar e realmente todas as equipas de sabe-segue
jogaram
foi
fora.
A Gafanha,
ou então,
o Avanca foi a LAC,
a não ser que jogassem umas contra as outras.
É aí que deve ser, exatamente.
Ok, pronto, então ainda bem. Se é assim, ou mesmo que não seja assim, o sorteio acabou por trazer isso, porque parece-me ser interessante. E tu falaste aí da questão das receitas para esses clubes, certamente uma receita.
Exatamente.
Por exemplo, ter um Alvarense ou ter um Espinho a jogar na sua casa poderá ser dar alguma saúde financeira, e não deixa de ser importante também e um fator de motivação para avançar na Taça de Aveiro até eliminatórias onde entram as equipas do campeonato sabe-segue. Tudo dito então em relação à Taça, vamos só falar muito rapidamente do campeonato de Portugal, porque a Flor Grade, Joel, soma mais um ponto. Empate a 1 diante do Rezende. É verdade que não é uma vitória, mas num campeonato tão equilibrado, eu vi a Flor Grade estar no 6º lugar com este empate, ou seja, está ali relativamente tranquila, acaba por ser mais um ponto para esta caminhada.
Sim, fica assim que esta questão que cada vez está muito perto desse 10º lugar, mas é um ponto perante esta equipa do Rezende que está num lugar de descida.
Sim.
É uma equipa também... que a jogar lá é sempre difícil.
Sim, o jogo foi em Rezende.
Se olharmos mesmo para a Taça de Portugal, foi uma equipa que eliminou o Feirense da 2ª Liga nesse jogo da Taça. Tudo bem que aí também existem outras condicionantes, mas sempre um jogo difícil, e essa resposta, essa igualdade, uma Flor Grade que tem-nos habituado muito isso, essa competição que tem, ora seja com o 14º, ora seja com o Bordosa.
Mesmo os golos, creio que está 9-10 em golos ou algo do género.
Exatamente, 9-10, esse apontamento também.
É um registro super linear, não há aqui grandes
esse
mudanças
equilíbrio,
para
sim,
jogo.
Sim. Esse equilíbrio, para já, como tu dizes, 6º lugar, 15 pontos, mas se olharmos, O Aparecida, que é o décimo, tem 13. É o próximo jogo também. Acho que é um grande duelo também.
Sim, importante.
Na próxima semana, esse Florgrey da Aparecida. E também há que sublinhar mais um golo do Gonçalo Costa. Parece estar de pé quente, ele que já tinha marcado
na última
jornada. Sim, três golos deste médio que estava na equipa do Águeda e que eu acho, na minha opinião, que tem sido uma agradável surpresa nesta época.
Este resultado da Florgrey, 11ª jornada deste jogo da Série B do Campeonato de Portugal, Rezende 1, Florgrade 1, resultado que permite à Florgrade chegar aos 15 pontos no Campeonato de Portugal. Vai lutando para se manter entre os eleitos deste quarto escalão do futebol português. Avançamos no passo de letra e agora vamos até ao basquete, porque ontem estivemos na Arena de Ovar a acompanhar esse Ovarense Sport Lisboa e Benfica.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Visite rochafilhos.com.
A Câmara Municipal de Ovar, apoio ao desporto.
Ovar Mate, bricolagem, cerâmica, construção e jardim. Ovar Mate, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do Seixo 45, em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61, e em ovarmate.pt. Passe de letra. Basquetebol.
Exatamente, já adiantavas esse resultado, esse jogo de sétima jornada da Liga Betclic, quando o Ovarense perdeu frente à equipa do Benfica na Arena de Ovar, derrota por 70-96. Pedro, se ao intervalo o Ovarense ainda estava na luta, é um terceiro quarto que é muito madrasto para a equipa alvinegra, onde o Benfica sai claramente por cima, praticamente arruma as questões. E o que salta também à vista, se calhar de mais positivo, e já olhando para as individualidades e para a estatística, mas também queria a tua visão, uma vez mais, Jackson Storm, claramente com números muito positivos, muito interessantes, este jogador da equipa do Obrense.
Sim, e quanto a isso, posso já começar por aí, é um jogador em que o Obrense acertou na mousse, não é? Vinha bem referenciado, há que dizer, mas tem confirmado... Eu diria mesmo desde o início. É verdade que agora estamos a olhar para ele e constantemente a fazer estes pontos, mesmo quando o Ovarense, a fazer estes números, não é só pontos, mas a fazer estes números mesmo quando o Ovarense não ganha. Aconteceu isso, por exemplo, contra o Braga, faz um jogo estratosférico, acontece também aqui a ser um jogador de destaque e nas vitórias também. Mas mesmo na fase inicial do campeonato já se notava que estava ali um esteio e que ia certamente encaixar, tomar o Ovarense ter acertado em todos. Porque há alguns jogadores que ainda estão um bocadinho atrás nesse aspecto, e que não digo que não irão lá chegar, mas que estão a demorar um bocadinho mais a chegar a esse patamar. Agora, relativamente ao jogo e àquilo que o fio do jogo nos trouxe, acho que é um bocadinho aquilo que tu foste dizendo, Ovarense, nas entradas encara sempre com o Benfica, que, verdade seja dita, é uma equipa que também está um bocadinho à parte neste campeonato e que é difícil, e que seria sempre difícil de bater, independentemente de Ovarense estar no seu melhor momento. O Ovarense faz aqui alguns erros ao longo do jogo, não vi o jogo todo, mas vi ali algumas situações, faz alguns erros no jogo, durante o jogo, e essencialmente quer na entrada do primeiro período, onde acaba por estar a perder, eu diria que mais ou menos a bater-se bem, mas já a perder ali por uma margem de 5 ou 6 pontos, mas essencialmente na entrada para a segunda parte, porque até consegue sair viva, vá, digamos assim, ao intervalo, mas depois nesse terceiro período deixar o Benfica fugir bastante, e acho que é esse o segredo para manter estes jogos com possibilidades de vitória, não deixar em nenhum quarto que a equipa adversária consiga uma vantagem que lhe permita ter alguma tranquilidade, porque depois recuperar contra este Benfica, mesmo contra um Porto, contra um Sporting, contra um Braga, que está claramente também a entrar neste nível de equipas, ou contra um Oliveirense, é sempre difícil, e nós vemos claramente que quando o Ovarense está, eu não digo a vencer, mas pelo menos dentro do encontro, as coisas tornam-se mais imprevisíveis, e a verdade é que as vitórias que tem tido esta época muitas vezes vêm porque a equipa é competitiva, e mesmo nos outros anos porque a equipa é competitiva, mas de facto entre estas equipas contra quem tem jogado nos últimos anos, estas equipas ditas grandes, o Benfica tem sido sempre, se não a mais, pelo menos uma das mais difíceis de bater.
O primeiro, 7 jogos, 7 vitórias, a única.
Sim, mas eu falando deste ano, o Benfica está intransponível, mas mesmo nos outros anos é sempre uma equipa, mesmo a Ovarense tem aqui alguns resultados resultados fora da caixa. Vence o Oliveirense, vence o Sporting, vence o Futebol Clube Porto, mas contra o Benfica normalmente é a equipa que encaixa pior e não consegue com tanta facilidade. E de facto aqui na Arena de Alvar ainda estamos aqui numa fase inicial de época, ainda há aqui espaço para estas equipas se estudarem um bocadinho melhor e certamente vai haver vários confrontos entre elas, mas não foi fácil passar neste jogo, essencialmente por este, mais do que todos os outros, este terceiro período, parcial de 11-29. Sendo no terceiro, sendo no segundo, sendo no primeiro, já provavelmente já decidiria aqui muito daquilo que o jogo acabou por trazer, e por isso é que depois nós vemos uma vantagem que é de 26 pontos, não é, se não estou em erro, para o Benfica, que inclusivamente vence todos os períodos, mas que neste aqui em específico acaba por ditar aquilo que seria o desfecho final da partida.
Sim, olhando para esta classificação, já tocaste também nesse ponto, Pedro, o Alvarense que tem 7 jogos, 5 vitórias, 2 derrotas, frente à equipa do Benfica, tinha perdido também frente à equipa do Sporting, já venceu a equipa do Oliveirense. É uma equipa que nesta época falta se calhar esses resultados fora da caixa, como tu dizias.
Sim, conseguiu sobre o Oliveirense, mas acho que está a fazer o seu percurso. Não podemos também esperar que seja assim tão habitual vencer estas equipas. Eu acho que em termos de campeonato a equipa está a fazer aquilo que lhe compete. Se conseguir terminar, e nós temos aqui neste momento um Futebol Clube do Porto que ainda está em recuperação, mas acredito que irá entrar aqui neste leque de 4 ou 5 equipas. Falei do Sporting de Braga, que também já teve os seus dissabores no campeonato, mas eu acredito que também poderá ir lá para cima e ficará na luta por estes 4 ou 5 lugares. Será sempre importante para o Alvarense ficar nos 4 primeiros lugares.
Achas que é um ano mais difícil para isso, face também ao Braga, como tu disseste? É verdade que o Porto não está, como tu disseste, parece que está a tentar se reerguer.
Mas vai lá chegar.
É um Queluz que está melhor, uma Oliveirense. É um ano mais competitivo, mais difícil?
Acho que a Liga tem ganhado qualidade. Isso não há dúvida. Está a ser mais difícil para as equipas, mesmo as grandes, passarem com distinção em todos os terrenos. Agora, nós também olhamos para o Alvarense e o percurso que tem feito está a ser muito linear, como tu disseste. Tem essa vitória no derby, mas nos outros jogos, onde tinha de vencer, venceu, e onde tinha de perder, acabou por perder. Perde no pavilhão João Rocha e perde agora contra o Benfica. Por isso, apesar dessa dificuldade, vemos uma variação ao nível do campeonato que está à sua frente. Faltam aqui alguns jogos onde esse limbo poderá ser mais ténue, onde o Alvarense perdendo será um mau resultado, mas ganhando será um resultado sobre um rival direto, como aconteceu, por exemplo, contra o Oliveirense. Falo especificamente desse jogo contra o Braga, vamos ver o que é que dá, porque o Alvarense já jogou contra o Braga na Taça da Liga e perdeu, e viu-se claramente que poderá ser um rival importante nesta luta pela classificação. Mas como eu estava a dizer, é muito importante não só olhar para a questão do play-off, porque eu acho que aí mal ou bem o Alvarense vai estar. Mal seria se de repente se eclipsasse tanto para cair abaixo do 8º lugar, e estou aqui a falar, contra mim falo, porque ainda vamos numa fase muito inicial, e se isso acontecer vou ter de morder a língua, mas prevejo que isso não irá acontecer. Mas no que diz respeito à classificação dentro dos 8 primeiros, as classificações são muito diferentes, e aquilo que elas podem estipular para os quartos, meias e final são também muito diferentes. O Alvarense quer estar o máximo possível acima, para pelo menos numa primeira fase ou ter vantagem de jogar em casa, ou não ter de encarar com os grandes, e poder ter um caminho um bocadinho mais aberto, na teoria, rumo às meias finais, algo que tem acontecido nos últimos anos, se bem que há 2 anos calhou com o Sporting e acabou mesmo por eliminar, e no ano passado foi com o Oliveirense, aí sim, apesar de não ter tido a vantagem de jogar mais vezes em casa, acabou por também eliminar a equipa da Oliveira das Meias. Agora, tudo o que seja jogar contra Benfica, Futebol Clube Porto, mesmo Sporting, será de evitar, e o Alvarense quererá por isso fazer o seu papel no campeonato, e passará por conseguir cumprir contra a maioria das equipas e tentar essas tais vitórias fora da caixa, como tu ias dizendo, para compensar um ou outro desaio que possa ter nesse tipo de jogos.
Exatamente, e fica também a nota, Alvarense, que na próxima semana tem jogo a contar para a Taça de Portugal, irá jogar frente à equipa do Póvoa.
Muito bem, e avançamos no passo de letra, ainda temos aqui 8 minutinhos, por isso podemos falar um bocadinho de voleibol.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Vida Ovar é desporto e lazer, numa experiência ímpar de ida às compras e de afirmação do seu lifestyle. Deixe-nos fazer parte da sua vida. Passe de letra. Voleibol.
Exatamente, e primeiro começar a dizer, já que estamos a falar de voleibol, que amanhã teremos emissão especial, relato então do nosso Pedro Silva nesse jogo dos Mouris Ginásio Clube frente à equipa do Castelo da Maia, para jogo da 10ª jornada Liga Sol Verde, por isso fiquem sintonizados também a ouvir às 16 horas.
Um bocadinho antes, que é para ouvirem a introdução também.
A introdução, exatamente. E vamos então aos resultados, Pedro, porque... Há um jogo muito importante, uma vitória muito importante da equipa masculina frente à equipa do Oeiras. Penso que era a equipa que estava no segundo ou no terceiro lugar. Uma vitória por 3-2 em casa, jogo muito competitivo, muito equilibrado, mas com os Mouris a bater o pé a uma equipa que claramente... tem muita qualidade e é das equipas para estar nesses 4 primeiros lugares.
Sim, e graças a esta vitória, atenção, o Oeiras, o CVO tinha vencido o Viana na semana anterior, o Viana que ainda não tinha tido qualquer derrota e que de repente tem 2 derrotas, passar aqui num momento mais difícil, mas o Oeiras tinha feito essa proeza de vencer o Viana, que é a equipa que toda a gente aponta como dentro deste leque de algumas equipas que podem estar nos 4 primeiros, a equipa que claramente está acima de todas, e de repente o Oeiras vem, o CVO vem jogar as Mouris e perde contra os Mouris, que já tinha perdido com o Viana 3-0, já tinha perdido com o Ginástica 3-1, se não estou em erro, e que agora tinha um outro confronto contra outra equipa candidata a esse top 4 e consegue finalmente a sua primeira vitória. Isto coloca o campeonato numa posição muito interessante. Todas as equipas têm 10 jogos, 8 vitórias, 2 derrotas. Os Mouris, em termos pontuais, continuam a ser o quarto classificado, mas está taco a taco com todas as outras, o que nos prova que, mais do que no ano passado, onde os Mouris tentava entrar à força nesse leque de 4 equipas e acabou por não conseguir, até ficou no 5º lugar, este ano claramente é uma equipa dessas 4. E já vai aqui com alguma margem em relação ao 5º, que é o Vila Condense, não estou em erro, ou o Caldas, não sei como é que ficaram os resultados deste fim de semana, mas já vai com uma margem de 2 ou 3 vitórias, o que significa que está muito bem encaminhada, independentemente de depois de ficar no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto, de avançar para a segunda fase, que é o objetivo desta época. Estar aqui na série dos primeiros, outra vez, lutar por esses lugares e estar a lutar contra os melhores, independentemente depois de subir ou não subir, porque nós já ouvimos Roberto Reis a falar, treinador da equipa, e ele fala que se calhar apontar já baterias para a subida é muito cedo, mas criar aqui numa base já
e
poder...
pelo menos há uma evolução.
Claramente, poder jogar uma série de primeiros, mostrar essa evolução, houve também aqui alguns, diria de forma cirúrgica, incrementos no plantel, alguns jogadores que regressam que são formados nos Mouris mas que têm alguma tarimba, o próprio Roberto Reis está a jogar, ou seja, também só por aí também acrescenta muito à equipa, e por isso acho que começa, tem-se aqui armas, tem aqui mais algumas armas, o campeonato está tão ou até mais forte do que no ano passado, sinceramente, e os Mouris, apesar de tudo, consegue estar mais competitivo, o que prova que tem aqui mais armas para jogar. Está também, não, sem qualquer desrespeito pelos treinadores anteriores, mas parece-me ser uma equipa mais focada em termos de orientação. Eu que acompanho mais ou menos de perto, vou assistindo mais ou menos aos treinos e claramente nota-se que a equipa está muito focada naquilo que são os seus objetivos. E por isso, apesar de estar a jogar uma segunda divisão, não é aquilo a que os Mouris está habituado, está muito focada nesse objetivo, muito séria, e por isso este resultado vem muito ao encontro disso. A equipa bate um CVO que está mais do que estabelecido neste top 4, tem lutado sistematicamente pela subida de divisão, já esteve na primeira, já desceu, anda aqui neste limbo, mas é uma equipa sempre talhada para voltar a subir. Os Mouris quer estar também nesse nível e consegue esta grande vitória, que acho que poderá dar alento e que traz aqui de forma consecutiva também uma série de vitórias. Os Mouris perdeu em Viana, mas creio que já vai com 4 ou 5 vitórias consecutivas, e amanhã tem mais um jogo na Taça onde a perspectiva diz-nos que irá passar, e por isso poderá ter aqui um percurso também de alguns triunfos consecutivos que dá alento para o que vem aí.
Exatamente, conforme estavas a dizer, Pedro, última questão, está bem encorreirada então para estar nesse lote, para ir então à fase dos primeiros, não quer antecipar e dar passos maiores que as pernas, mas existe alguma, veja alguma possibilidade, por exemplo, de lutar por uma subida de divisão estando lá?
Olha, estando lá é sempre possível, não é? Agora que não é o favorito, ou se te perguntaste se é o favorito, claramente não é. O orçamento do Viena está lá em cima, os nomes que a equipa tem também estão lá em cima, o CVO, o Oeiras, e o CNG, o Nacional de Ginástica, são equipas que estão constantemente nos últimos anos nesse patamar e que mantêm o grosso dos seus plantéis, ou seja, estes jogadores estão já habituados a jogar ali. Os Mouris têm muita juventude e está a entrar pela primeira vez nesse nível. Não quer dizer que não há qualidade, não quer dizer que não se possa bater, principalmente com o Ginástica e com o CVO, e mesmo com o Viena, que teve agora desaires, mas eu diria que é o outsider dessas quatro, se lá chegar. Agora, claramente, é o outsider que está muito acima neste momento das outras equipas que vêm abaixo, ou seja, está muito encaminhado para chegar a esse patamar, e se lá chegar, pronto, acho que já não deixa de ser um prémio, relembrando que o primeiro sobe diretamente, o segundo terá de jogar sempre um playoff contra o penúltimo da Liga Una, ou seja, esse é o caminho se quer lá chegar, mas eu acho que acima de tudo, e concordo muito com aquilo que é a opinião da estrutura e aquilo que vai passando para fora, um passo cada vez. E se no ano passado estiveram lá perto, este ano querem lá estar, e se calhar para o ano dar outro passo e talvez lutar.
Fazia-te só uma última pergunta, porque temos também 2 minutos, resposta rápida, e porque também vais fazer já o relato amanhã da equipa feminina. Perdeu hoje frente à equipa do Braga, 25-13, 25-17, 25-17. Amanhã, frente a esta equipa do Castelo, o que é que nós podemos esperar?
Ora, o campeonato dos Mouris está a ser muito redondo. É 3-0 em todos os jogos, e jogos muito difíceis, onde creio que passou uma vez dos 20 pontos, ou duas vezes. Esteve perto de ganhar um 7 Oleixões, mas ainda não conseguiu ganhar 7 nenhum. Amanhã, se há jogo onde é possível, independentemente de ser, ainda assim, eu diria, pouco ter as odds muito, muito contra si, digamos assim, é o de amanhã. Eu olho para as Mouris, poderá bater-se Confiães, São Mamede, Castelo, acho que é um bocado por aí, e são as equipas que estão ali perto na classificação também, o que prova esta minha teoria. Já jogou contra a equipa do São Mamede, perdeu por 3-0, mas já foi há uns tempos atrás. Vamos ver se a evolução permite amanhã bater-se um bocadinho mais contra o Castelo, que, diga-se de passagem, eu já vi o Castelo jogar este ano, tive a oportunidade de ver contra o Colégio Fanor, e tem jogadoras que não existem no plantel dos Mouris, por isso terá de ser um super Mouris, apesar de tudo, para se bater contra o Castelo. Mas se há jogo onde é possível acreditar, e os Mouris vai ter 2 jornadas seguidas nesse aspecto, é contra o Castelo amanhã, e depois vai jogar contra o Fiens, que é outra das equipas que, estando agora a recuperar, que até mudou de treinador, Ricardo Lemos acabou por sair, é uma equipa que está ali no campeonato dos últimos também, e que poderá ser uma equipa a bater por parte dos Mouris.
Exatamente, e ficam então analisado o nosso voleibol.
Pronto, tudo para ouvir amanhã, não é? Na AVFM.
A partir das 15h.
15h50.
15h50, exatamente.
É, vai ser certamente também uma tarde muito interessante, com muito voleibol. Vamos estar nesse jogo, mas há outros jogos de voleibol para quem gosta da modalidade e quer acompanhar, ou para quem simplesmente tem a curiosidade de perceber como é que funcionam as coisas nos Mouris Ginásio Clube com essa sua equipa feminina, é sintonizar os 98.7. Relativamente ao nosso passo de letras, estamos praticamente no fim, são as despedidas aqui a partir dos estúdios da Rádio AVFM. Muito obrigado por ter estado desse lado, obrigado por ter estado connosco também ao longo desta tarde de muito futebol. A de ontem foi de basquete e também esteve connosco, espero eu. É o que desejamos também para a próxima semana. Boas festas. Um bom Natal para todos, cuidado com o frio e vemo-nos para a semana.
Passe de letra.
Ao longo da semana, atualizamos toda a informação desportiva em radioavfm.net.
Desporto é mesmo na Rádio AVFM.